Vamos fazer a nossa prece, que a gente possa, nesse momento, buscar essa conexão mais fina com os nossos amigos espirituais, com esses companheiros da primeira hora, que preparam e nos sustentam durante todo o nosso movimento e antes dele, para que, conectados com eles, possamos nos auscultar melhor. Possamos perceber as dúvidas dos colegas encarnados e desencarnados. Possamos abrir esta ponte para dialogarmos com as nossas inquietações, com as nossas dúvidas. E assim, abraçarmos este imenso desafio que é compreendermos a nós mesmos como espíritos nesta jornada multimilenar. Para aprendermos a sermos felizes. Que assim possa ser. Eu acabei fazendo esse exercício, né? A gente até brincou, né? Alguém sugeriu pedir com jeitinho para a inteligência artificial, para ela incluir os tópicos excluídos. Mas, infelizmente, essa inteligência artificial, ela não é tão aberta ao diálogo. Então, diferente do chat GPT, por exemplo, que a gente pode ir aumentando o prompt, né, num diálogo longo, essa é um bate e volta, né? Então, você joga o texto e ele joga o mind map conforme ele entende. Então, não dá para a gente pedir para acrescentar os pontos. E aí fica um bom alerta para a gente nesse período, né, cada vez mais inteligências artificiais em jogo, da gente pensar sobre os riscos de confiarmos cegamente nos resumos e sumários trazidos pelas inteligências. Então, acho que tem esse viés interessante, né? Lembrando do nosso amigo Fernando Leite, que nos recomendava, inclusive, não ficar só no resumo do Guilherme. Esse movimento realmente da gente ir, à medida que a gente se interessa pelo tema e tenha tempo, da gente ir aprofundando. Vá lá em Kardec, dá uma lida. É um movimento inicial que talvez seja bastante importante para a gente nesse exercício de descoberta. Embora o mapa mental tenha ficado muito legal, ele matou o diálogo com os diversos mundos, etc. E hoje realmente eu tive um dia corrido, ontem também foi meio esquisito. Eu queria passar por uma outra inteligência artificial que faz esse movimento de redução também. Mas ela se propõe fazer uma síntese e não um mapa mental. De repente, eu vou pegar o áudio para jogar lá, para mandar ela sintetizar o que eu estou falando, para a gente ir exercitando. É interessante questionarmos as ferramentas, a gente entender os limites delas. Nesse nosso processo, então, a gente ficou no encontro 23 para avançar um pouco no que a gente já tem discutido. A gente já percebeu ao longo desses 22 encontros que somos individualidades imortais, criadas por uma potência soberanamente boa e justa. Estamos destinadas a conquistar a felicidade através dos nossos próprios esforços e somos detentores de todos os recursos necessários e suficientes para empreender essa jornada. Ah, mas que recursos? A reencarnação, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a misericórdia divina. A própria imutabilidade da lei, que garante a mesma regra do jogo durante toda a existência do universo, são aspectos que nos trazem essas condições. E é interessante quando a gente começa a pensar nisso, porque meu primeiro choque é assim: como é que a gente está apegado a esse nosso planetinha? Esse movimento de aprender a lidar com as tecnologias, de aprender a lidar com os recursos, de aprender a usar bem. Talvez seja o que está por trás desse movimento do pensamento ecológico, do responsabilizar-se pelo planeta. Mas a gente luta pelo planeta como se fosse a última fronteira existencial nossa, quando na realidade não é. E para o nosso choque, nem foi a primeira, porque os espíritos nos dizem que a nossa existência não começou nesse planeta. Sim, somos todos alienígenas no sentido espiritual da palavra. Nossas primeiras encarnações como espíritos conscientes de nós mesmos provavelmente não se deu no planeta Terra. Em algum momento, por algum motivo, migramos de um outro mundo para este, para dar conta de uma sequência de processos, de experiências encarnatórias. E não estamos presos a este planeta. Possivelmente chegará um momento em que seremos convidados a entrar num processo de migração para irmos para um outro planeta. Processo esse que pode ser adiantado na medida em que nós não acompanharmos a normal do planeta. Vocês sabem o que é uma curva normal? É aquela curva que abraça a maior parte dos indivíduos. Se eu sou um ponto fora da curva, se eu sou muito rápido ou muito lento em relação ao processo de desenvolvimento espiritual da população que aqui está, eu posso me desconectar deste grupamento espiritual e ser conduzido para um outro mundo, mais adequado às condições de aprendizagem que eu tenha. E é interessante pensar nisso, porque tanto o sujeito adiantado quanto o sujeito atrasado. Aquele sujeito que se nega a acelerar o seu processo para caminhar junto com a média, perde o bonde. Porque não tem mais oportunidade de encarnar que lhe sirva como processo de aprendizagem. A gente já discutiu um pouco sobre isso. Quando eu estiver precisando adoecer e o meu planeta, nosso planeta, ninguém mais morrer de doença, como é que eu vou ter minha oportunidade de aprendizagem? Eu vou precisar encarnar num lugar onde a doença ainda seja algo concreto. Porque senão eu não vou poder adoecer. Já tinham pensado nisso? A gente está sempre procurando cura. E esquece que a doença também é um processo de desenvolvimento espiritual. E do jeito que está, eu acho que não vai demorar muito. Porque a gente está vivendo cada vez mais. Eu estou cada vez mais esperançoso de chegar aos 150. Já dizem por aí que o primeiro sujeito bicentenário já está encarnado. Espero que seja eu, para superar minhas expectativas. Mas o fato é que já não se morre de um monte de doenças, ou pelo menos já se tem soluções para não se morrer de um monte de doenças. Tem umas outras que a gente não consegue controlar ainda, né? E aí, ainda bem que nós temos muitos médicos presentes na nossa sociedade para nos ajudar nesse processo. No momento em que eu precisar aprender sobre paciência e o meu melhor professor for um sujeito que me tire a paciência e todo mundo for tolerante, pacífico e paciente, eu não vou poder mais encarnar nesse planeta. Eu vou precisar de um planeta onde tenha pessoas ansiosas, onde tenham pessoas impacientes para me provocar o desenvolvimento da paciência. E tem o outro lado, que a gente também já conversou um pouquinho. Eu posso ter caminhado fora da curva para além do desenvolvimento normal que está naquela curva. Vocês têm um exemplo de alguém que fez isso? A gente já falou aqui, né? Gandhi, eu não sei. O movimento espírita nos dá conta de Dr. Bezerra de Menezes. Eu imagino que, pelo posicionamento de Gandhi, é bem provável que, se ele não está fora da curva para mais, está muito próximo disso. Grandes nomes, grandes pacifistas sugerem isso para a gente. As pesquisas espíritas nos dão conta que Dr. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, já estava tão fora da normal que foi convidado a sair do planeta para ir para o mundo de regeneração, que é o próximo estágio evolutivo dos mundos. Mas ele pediu para continuar por aqui ajudando a gente. Ou seja, ele deve ter reduzido o processo de desenvolvimento das competências dele, o ritmo, para poder nos ajudar. Então, esse jogo é interessante da gente perceber. Nós nos desenvolvemos individualmente, a nossa sociedade, o nosso coletivo de espíritos se desenvolve como a soma dos desenvolvimentos individuais. E o planeta também se desenvolve nesse processo. Só com uma parte, porque o planeta tem início, meio e fim. O próprio sistema solar tem data de validade, hoje a gente sabe disso. Então, esse planeta ele seguirá numa ascendente, se tornando cada vez mais estável, cada vez menos sujeito a intempéries imprevisíveis. Cada vez mais sob o controle das inteligências que aqui estão encarnadas, cada vez menos favoráveis a espíritos imperfeitos, renitentes, cada vez mais aberto a encarnações longuíssimas, a manifestações cada vez menos materiais, até o dia que esse planeta deixará de existir. Tranquilos até aqui? Volto a lembrar, não se desesperem. 2 bilhões de anos dá tempo da gente correr atrás do prejuízo. Então, acho que ainda temos condições de acompanhar a história do planeta, mas a gente vai precisar se desapegar dele. Vide Krypton, excelente. Se bem que Krypton foi meio confuso, né? Porque o planeta deixou de existir por confusão que eles criaram lá. Mas é isso, nosso planeta também não está livre de ser destruído por conta da nossa imprevidência, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos experimentos, da nossa tentativa de acertar. Porque sempre há uma chance. Eu estava lendo esses dias, o pessoal fazendo conta na época lá do desenvolvimento do primeiro artefato nuclear, e havia um medo dos cientistas de que a gente incorresse numa chance de que ao detonar o dispositivo nuclear, iniciasse uma reação em cadeia que fosse queimar toda a atmosfera. E mesmo assim, nós, enquanto sociedade, decidimos bancar o risco. Já pensou se a galera tivesse errado a conta? Já pensou se realmente a gente tivesse caído naquele X% e tivesse queimado toda a atmosfera do planeta? Confuso, né? Então, esse planeta, se a gente não destruir ele antes, ele vai ser destruído pelo Sol. Ponto. Num processo que é natural. Eu hoje, inclusive, eu fiz uma brincadeira sobre isso. Brincadeira não, que foi um texto sério. Mas lá no meu projeto, no Acordei Inspirado, o meu querido amigo Bira, que é um espírito encarnado, não é meu mentor espiritual, trouxe uma provocação sobre a questão do amor, que é mais do que um sentimento. E aí eu faço essa reflexão, né, do amor como sendo uma cola que impõe a relação entre todos nós. E aí eu trouxe exatamente isso. Olha, cada partícula de chumbo deste planeta que o diga. Porque, segundo os nossos estudos astrofísicos, aquela partícula de chumbo, até se formar, atravessou diversos nascimentos e mortes de estrelas. Então, estamos falando de uma história multibilenar. Cada pedaço de chumbo que a gente segura contém bilhões e bilhões de anos de nascimentos e mortes de sistemas solares, que hoje a gente usa como peso de papel. Mas é um pedaço da história do universo. É um processo natural. O que fica? O desenvolvimento espiritual, a nossa capacidade de nos significarmos para além da matéria, o nosso desapego em relação a esse planeta e todos os outros. Isso é o que fica. Cada vez mais, atenção, adivinha o que é que eu vou fazer propaganda agora? 15 de setembro, Interestelar. Cada vez mais a gente percebe, ou a gente é convidado a pensar enquanto espíritas, que esta dimensão de nos pensarmos no espaço e no tempo é algo transitório. Kardec nos traz no Livro dos Espíritos que os espíritos puros se reúnem no Sol. Eles não moram no Sol. Eles vão fazer uma reunião. Mas por que que eles vão fazer uma reunião lá? Talvez porque eles precisem imprimir determinados níveis vibratórios naquele locus espaço-temporal para reverberar em todo o sistema uma determinada lição. E talvez chegue um momento em que eles digam assim: a lição agora é a destruição. E apertem o botão de autodestruição do Sol, e aí acabou o sistema solar. Daqui a 2 bilhões de anos, se a gente tiver acertado na conta. Como a gente é meio ruim de fazer conta, então, é possível que seja muito mais do que isso, ou pode ser muito menos do que isso. Isso falando em termos da estrela, né? Porque ainda tem diversos outros fenômenos astrofísicos que podem acontecer, como um choque com um cometa de proporções razoavelmente grandes que vem a extinguir a vida na Terra, como já aconteceu outras vezes. Nesse processo, a gente vai desenvolvendo as nossas competências espirituais. E esse é o grande jogo da vida. A cada exercício nosso, desenvolvermos as nossas habilidades para nos percebermos como espíritos, para entendermos as regras de funcionamento do universo, para nos descolarmos dessa realidade espaço-temporal, para nos descolarmos dessa história de contagem de tempo. Kardec não tinha muito esse dado para pensar, mas ele traz lá na literatura, nas questões de hoje, que até a própria contagem do tempo é difícil da gente comparar entre os mundos. E aí eu vim para cá hoje tentando fazer essa conta. Se eu disser para vocês, eu tenho 48 anos, eu estou sendo preciso na minha fala? Eu não tô. Porque eu deveria dizer assim, eu tenho 48 anos terrestres. Porque 48 anos pressupõe 365 voltas em torno do próprio eixo da Terra. Confere? Confere uma volta completa em torno do Sol. Confere? Tem planetas que dão voltas mais rápidas do que a Terra? Um planeta que se desloque duas vezes mais rápido que a Terra, o sujeito que mora naquele planeta tem duas vezes mais idade que eu, tendo existido pelo mesmo tempo. Perceberam a conta? Contar tempo é complicado. O Interestelar fala disso. Obrigado. 15 de setembro. Essa brincadeira, ela é interessante da gente pensar. A gente está discutindo sobre o tempo de chegada da luz. A gente está discutindo sobre esse deslocamento. Mas então, se eu andar mais rápido do que a luz, então eu rejuvenesço? Vou propor um outro desafio para vocês. Os espíritos puros se deslocam à velocidade do pensamento, acima da velocidade da luz. Significa que se eu estou lá em Andrômeda, penso, agora eu vou para a Terra, o raio de luz que iluminou o meu perispírito vai chegar aqui depois de mim. Então eu ainda sou capaz de dizer assim, aponta para o lugar tal que vem a projeção de um perispírito aí. Eu estou falando do meu passado ou estou falando do futuro de vocês? Considerando que eu tivesse vindo de Andrômeda. Para mim, estou falando do passado. Mas para quem está aqui, que a luz não chegou ainda, é futuro. Olha, no dia 15 de setembro, apontem os telescópios de vocês para o lugar tal e vejam uma supernova surgindo. Estou falando de futuro para os terráqueos, né? Mas o sujeito que estava no olho do furacão lá da supernova, que viveu a supernova, que veio para cá na velocidade do pensamento, para ele é passado. Pensar dimensões de tempo já é complicado por conta disso. Quando a gente pensa que o tempo se comporta de forma diferente conforme o volume da massa, mais complicado ainda. Então, os espíritos trazem um pouco disso para Kardec, mas Kardec nem consegue entrar muito, porque a teoria da relatividade nem tinha sido lançada ainda. A codificação, os espíritos já trazem para a gente. Olha, para os espíritos superiores, esse negócio de tempo rola um pouquinho diferente do que vocês entendem. E nesse jogo, a gente vai transitando e contando histórias que são presentes, que são passado, e vamos interagindo uns com os outros e fomentando a possibilidade de aprimoramento nosso e de quem está à nossa volta. Possivelmente alguns de nós viemos num período mais tardio para cá. Aí são os exilados de Capela. A gente já falou deles aqui também, né? Tem um sistema lá em Capela, o sol de lá explodiu. Aqueles espíritos de lá, aquele mundo de lá, estava virando um mundo de regeneração, mas tinha uma galera que estava abaixo da curva normal de desenvolvimento. Significa dizer que eles precisariam de mais experiências encarnando em um mundo de provas e expiações. Aquelas lá naquele planeta não foram suficientes. O que que aconteceu com eles? Para não ficar na zona fantasma, Jesus disse assim, ó. Chega aí que eu estou precisando de uns professores para falar de desenvolvimento espiritual. Tem um planetinha aqui fantástico que está saindo do estado de mundo primitivo e entrando no estado de provas e expiações, que é exatamente o que vocês precisam. Vem para cá. E essa galera chega aqui, encontra um monte de homens de Neandertal e similares, que mal conseguem raciocínio contínuo. Chegam aqui com uma capacidade intelectual e moral extremamente mais elevada e começam a encarnar nestes corpos primitivos. Limitados pelas questões biológicas do planeta, usando o MOB do planeta, o modelo organizador biológico que se constituiu neste planeta, que não dá abertura para a expressão plena do espírito mais desenvolvido. Aí o sujeito se sente aprisionado. Aí alguns credos religiosos dizem assim: é o anjo caído. Foi perfeito, cometeu uma besteira e foi punido. Não, ele nunca foi perfeito, ele só era muito desenvolvido, mas não o suficiente para acompanhar a onda do mundo de regeneração. Veio para cá para trabalhar suas próprias questões, mas também para nos impulsionar. Aí ele se sente aprisionado. Imaginem se eu dissesse para vocês que a partir de agora ninguém mais aqui pode usar smartphone. Vocês conseguem imaginar a vida sem smartphone? Improvável. Quem viveu fora do smartphone possivelmente consegue. Mas até as coisas que a gente fazia antes sem, não consegue mais. E esse é o grande barato. Porque na hora que o cara chega aqui, não tem smartphone. Não tem possibilidade de expressar pensamento com a agilidade que ele fazia lá em Capela. Ele se sente aprisionado, ele se sente castigado, ele vai ter que refletir sobre qual foi a besteira que ele fez, ele vai começar a fazer uma série de reflexões. Mas a simples presença dele aqui começa a forçar mudanças no modelo organizador biológico, favorecendo o surgimento, talvez, de uma nova espécie, quem sabe o Homo sapiens, que passa a ser uma Ferrari na mão de quem está aqui e nunca dirigiu um carro, um equipamento muito desenvolvido. O sujeito só sabe grunhir e mal consegue ter o raciocínio continuado, mas ele recebeu uma Ferrari para dirigir. Esse espaço a mais que ele tem de expressão vai provocar o desenvolvimento espiritual dele, vai provocar o desenvolvimento intelectual dele. Acompanhamos aqui?
Boa noite, pessoal. Estejam todos bem. O Zoom começou com alguns comentários dizendo assim: mas não existem teorias de que o planeta Terra também possui um espírito diferente do nosso, mas tem uma consciência? Foi lembrado a questão também dos desvios padrões, o caso do Hitler, que tinha sido comentado, diante da grandiosidade da maldade dele, existe possibilidade dele ir para um planeta de regeneração.
Olha, se ele vai para um planeta de regeneração, eu não tenho a menor dúvida. A pergunta é quando. Quanto tempo ele vai precisar para reajustar a posição moral dele? Notícias que nós temos de alguns grupos espíritas é que ele não estaria mais nem no orbe do planeta Terra. Porque o nosso ódio e a nossa raiva é tanto na direção dele que ele não suportaria. Ele precisava de um refresco para se desenvolver. Então, assim, não é só Hitler que está provocando o mal. Toda a nossa raiva, raiva planetária dirigida para um espírito só, não deve ser fácil. Mas ele chegará no mundo de regeneração, todos nós chegaremos, porque a gente já viu que não é uma questão de tempo, é uma questão de acúmulo de conhecimentos, que pode se fazer em tantas vidas e tantos planetas quantos sejam necessários. Essa é a misericórdia, essa é a justiça. A justiça impõe que sejamos perfeitos. Tem alguém incomodado com isso? Tranquilos. Mas ela impõe e nos dá todas as condições necessárias e suficientes para a gente chegar lá. Esse é o critério da justiça. Esse é o critério da misericórdia, que alivia o jogo à medida que a gente também está sendo um bom aluno. Dificulta na medida que a gente estiver sendo um mau aluno. É verdade também. Nesse sentido, o próprio Chico fala, acho que foi no Pinga Fogo, se não me falha a memória, que muitos espíritos já estariam na sua última oportunidade encarnatória neste planeta. Porque este planeta já estava começando a fazer uma saída mais íngreme na direção do mundo de regeneração. Nós estaríamos nos últimos anos enquanto mundo de provas e expiações. Tá certo que para espíritos, falar em 100, 200, 300, 400, 700 anos. É pouco tempo. Mas, diante deste quadro, aqueles espíritos mais renitentes no mal só estariam conectados ao nosso planeta porque estavam encarnados. Perdeu a âncora, o que que acontece? Vai ser sugado para a zona negra. E aí, quando ele perde essa cola, porque a lei é de misericórdia, algum espírito superior vai pegar esse sujeito e vai conduzir ele para um local adequado que possa lhe oferecer as condições que ele precisa. Então, nesse sentido, muitos espíritos estariam aqui já nesse dilema. Essa é a última chance. Tem uma galera que faz essa leitura de um jeito que eu acho incrível. Fala-se do cometa Chupão. Já ouviram falar? Então, Tem uma galera que diz que em algum momento, né, vai passar um cometa de proporções astronômicas muito próximo da Terra e que vai sugar todos os espíritos imperfeitos e aí o planeta vai virar um planeta onde o bem impera. Tá mais para arrastão do que chupão, né? Repara, a gente lê de diversas formas, mas o fato é, aqueles que estão abaixo da normal, quando são muito fora dessa normal, são conduzidos para outras oportunidades. Nesse movimento, então, a gente consegue enxergar algumas outras falas interessantes. O Robson Pinheiro, que não é espírita, embora já o tenha sido considerado como espírita em algum momento da sua história, nos diz que há diversas regiões do umbral que estão vazias. Porque o umbral, não sei se vocês sabem, é uma região onde se reúnem espíritos em estado de sofrimento. Segundo ele, essas regiões onde há maior intensidade de sofrimento espiritual, onde há espíritos muito imperfeitos, esses espíritos já perderam a liga e foram retirados do umbral. Já foram para outros planetas para alavancar o desenvolvimento de outros planetas. Há alguns outros pensadores que trabalham essa informação também. Eu não sei, eu não me lembro quando eu vou lá para o umbral. Eu não trago essa lembrança clara, mas assim, os inferninhos por onde eu ando já devem estar vazios e talvez por isso eu esteja me dedicando tanto ao espiritismo, tanto à evolução, porque eu estou me sentindo solitário. Essa é uma força interessante para a gente pensar. Quando a gente vê de concreto a possibilidade de perdermos o laço, o link, a convivência com aquilo que nos é importante, com aquelas pessoas que nos são importantes, a gente ganha um gás extra para correr atrás do prejuízo. Sobre a alma do planeta, Kardec faz essa colocação no Livro dos Espíritos, e Espíritos dizem o seguinte: olha, é mais ou menos esse entendimento. Por alma do planeta, a gente entende essa inteligência coletiva que se forma pela reunião das inteligências individuais. O planeta em si, ele não tem inteligência, não há um espírito encarnado no planeta. Embora existam espíritos encarregados de conduzir o processo de transformação desse planeta. Quem gosta muito de abraçar essa literatura pode ir olhar o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz e Chico Xavier. Ele ali fala, inclusive, que o planeta Terra seria um grande laboratório de espíritos elevados que estão aprendendo sobre essas dinâmicas evolutivas e que o chefe desse laboratório seria Jesus. O espírito que é encarregado pela assinatura dos projetos de pesquisa que acontecem no planeta. E sim, nossos corpos, os corpos das plantas, as estruturas materiais, a organização climática, tudo isso seria um fruto de experimentações espirituais que tentam conduzir processos de desenvolvimento, oferecendo condições para o desenvolvimento dos espíritos que para cá são cambiados. Então, para nós espíritas, Gaia, o espírito da Terra, é a representação de todas as inteligências, não apenas dos espíritos conscientes de si, mas de todas as inteligências, inclusive dos princípios inteligentes, que um dia se tornarão espíritos com E maiúsculo, conscientes de si. Essa expressão inteligente coletiva é o que comporia esse espírito do planeta, segundo o que os espíritos nos trazem.
Alguns comentários aqui, reflexões a partir do que o Guilherme já trouxe, que eu acredito que a gente vai começar a entender da justiça divina, que Deus traz a mesma lei para todos. Então não há privilégios. A gente está sempre expostos a condições e essas condições estão permitindo que cada um de nós evolua. Cadê a velocidade? Depende de quê? Dos nossos esforços. Então, cada um de nós vai, dentro das suas capacidades atuais, estar empreendendo esforços para desenvolver-se. E aí, sim, a gente vai andar num ritmo próprio. Quando a gente fala que nenhum de nós é igual ao outro, e a gente pensa, vamos lá, na impressão digital, formatos de corpos, tom de voz, características de personalidade, a gente poderia pensar o seguinte: a velocidade do nosso esforço também não necessariamente é igual à de ninguém mais. porque as condições pelas quais a gente está sendo submetidas não são necessariamente iguais à de ninguém mais no planeta. Então, a gente tem uma individualidade também deste nível, da possibilidade nossa de entendermos que somos os, como diz, senhores de nós mesmos, os médicos de nós mesmos, como estávamos conversando no encontro das 6 horas, e a gente entende a nossa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, a beleza da oportunização de estarmos trabalhando no controle, quanto mais conscientes, dessa questão. E aí, mesmo não estando conscientes, a gente ainda está sendo oportunizado de forma única. E aí a gente está sendo responsável pelo nosso próprio desenvolvimento. Se a gente fizer esse paralelo com o que o Guilherme mencionou, que ao desenvolvimento dos indivíduos, ao desenvolvimento do coletivo, mas também ao desenvolvimento dos planetas, a gente vê que há velocidades ali distintas. Claro que o coletivo, como a gente já conversou bastante, inclusive dentro do Dr. Hawkins, trabalhando essa questão do indivíduo influenciar o todo, a gente também está influenciando a velocidade do todo. E quando a gente está trabalhando também na questão climática, claro, somos co-criadores nesse sentido, porém entendendo que há uma lógica maior, que é a lógica de Deus, que muitas vezes a gente sequer imagina qual é, quiçá compreender, a gente entende que esse ritmo não depende inteiramente de nós, mas de alguma forma, mesmo que lá na pontinha da pontinha, cada um tem a sua própria ligação. Então, se a gente interagir todos esses ritmos, a gente vai estar o quê? Entendendo que há também combinações únicas no universo, que se aplicam, no caso, à Terra especificamente, mas cada sistema que tiver seus habitantes vai estar trabalhando a sua própria combinação. E aí, voltando na questão de espaço e tempo, e a peculiaridade de cada sistema. A questão que a gente já colocou também da doença como sendo uma necessidade do planeta resgata o que a gente conversou na semana passada, que precisa estar dentro das possibilidades daquele sistema. Ou seja, sistemicamente, precisa estar dentro daquele tipo de mundo para que a gente possa experienciar aquilo e aí sim trazer para nós, eventualmente, se a gente conseguir ter a consciência disso, um aprendizado que vai nos levar adiante no nosso progresso espiritual. Como depende de nós e dos esforços de cada um, a gente está entendendo que a gente continua aí nessa cabine de controle da nossa própria experiência aqui. E pegando carona também na questão da fala do amor como uma cola, se a gente pensasse, resgatando o que a gente conversou em encontros passados, de fluido cósmico universal, e aí pensar no amor de Deus para com todos, na própria obra, inclusive, da criação, e na possibilitação que a gente acabou de falar de estarmos aqui nos desenvolvendo nesse sistema, aí a gente volta no bóson de Higgs, e a gente volta na questão da partícula de Deus. Então, de alguma forma, esses conceitos que a gente vai falando, eles vão se reconectando a partir de cada encontro nosso, porém a gente, diferentemente do anterior, dá uma leve girada no ponto de vista, mas a gente vai entendendo que há conexão entre todas essas questões, beleza?
Temos dúvidas? Como é que vocês estão aí?
Só testando entendimento, quando eu li hoje a matéria da aula, as perguntas, ficou muito claro, quando a gente, enquanto a gente não tiver na perfeição, a gente vai voltar a encarnar. E quando eu li aquilo, eu fiquei com a percepção que a gente evoluía quando a gente estava encarnado, e a gente já teve uma aula aqui que a gente evolui muito mais, eventualmente, quando a gente não, né, quando não tá, quando a gente está desencarnado. É isso mesmo, assim, eu fiquei só com essa sensação quando eu li.
Eu tenho uma pergunta, que assim, sinceramente eu não li as perguntas da aula, mas me remeteu a uma outra coisa. Me remeteu a uma outra coisa. Se eu não me engano, tem uma frase, uma afirmação do Chico Xavier, que ele coloca que em 1969, quando o homem chega à Lua, ele recebe, vamos botar assim, ele recebeu uma informação que o planeta Terra teria mais 50 anos para poder ter uma nova chance para entrar como um mundo de regeneração. Isso eu entendi. Claro que o tempo para o espiritual é diferente, mas para nós, aqui encarnados na Terra, já passou.
Existem etapas do desenvolvimento espiritual que só podem se dar através do movimento encarnatório. E existem etapas do desenvolvimento espiritual que só podem se dar na erraticidade. Então, assim, eu não sei dizer, não sei quantificar em termos de volume, mas o que a gente percebe pela fala, pelos relatos que os espíritos nos trazem, é que a gente precisa realmente combinar essas duas coisas. Por isso que os dois estágios são importantes, entre encarnações e as encarnações. E é exatamente isso. Chega um momento que a gente não vai precisar mais reencarnar. Quando? Quando formos espíritos perfeitos. Isso significa dizer que só estaremos descolados do contínuo espaço-tempo, quando formos espíritos perfeitos. Só nesse momento é que nós vamos conseguir nos significar para além do espaço e do tempo. Até lá, de alguma forma, nós estaremos precisando das expressões corpóreas através da encarnação. Embora essa coisa do reencarnar seja muito relativo também. Porque como variam os graus de materialidade, quanto mais desenvolvido for o espírito, maiores os graus energéticos que ele transitam e menos materiais são as expressões. Então, quando a gente fala assim, ah, tem gente encarnada em Júpiter, talvez os nossos equipamentos não consigam capturar quem são essas estruturas sociais de espíritos encarnados lá. Porque para aquele patamar, esses espíritos estariam além da nossa dimensão material. E aí, aliás, já acabei de me dar conta de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Nós não temos notícia de um espírito só que vive um mundo de regeneração. Nós temos notícia de dois no movimento espírita. Um é Bezerra e o outro é Moza. Porque Moza está em Júpiter, que não é um mundo de provas e expiações. Então a gente tem notícia de dois espíritos. Esse exercício, então, ele independe do planeta. Ele está conectado às características que esse planeta oferece. Como o planeta Terra, existiram diversos outros mundos. E em paralelo, outros mundos existem e outros mundos ainda se formarão nesse processo contínuo. A gente não precisa passar por todos os mundos, mas a gente precisa passar por mundos que ofereçam determinadas experiências, pelo tempo suficiente para a gente desenvolver aquela habilidade que a gente precisa. Então, por exemplo, né, se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que a característica do mundo de provas e expiações é aprendermos a discernir entre o bem e o mal. Esse é o olhar. Ou seja, nas nossas atuações espirituais, deixarmos de agir em função do orgulho e do egoísmo. Isso é uma característica de todos os mundos de provas e expiações. Se eu ainda tenho expressões orgulhosas, se eu ainda tenho expressões egoístas, eu preciso encarnar em um mundo de provas e expiações, seja ele a Terra ou qualquer outro sistema. Agora, de um modo geral, a gente acaba fazendo a nossa história mais ou menos dentro do coletivo. Então, a gente acaba passando várias encarnações no mesmo planeta. Eu acho que deve ser até mais fácil para a gente administrar isso, porque é mais fácil encarnar entre pessoas já conhecidas. Porque se o exercício é relacional, se o exercício é aprendermos a nos amar, então, à medida que eu tenho contato com aqueles que eu odiei e aqueles que me odiaram, à medida que eu tenho contato com aqueles que eu amei, que eu aprendi a amar e com aqueles que aprenderam a me amar, essa jornada ela fica mais fácil. A gente constrói esse vínculo de afeto. E esse afeto, para o nosso estágio evolutivo, ele é extremamente importante nessa construção. E aí, só para situar, acho que é uma coisa importante, que a gente vai falando dessa coisa da evolução, a gente tem os mundos primitivos, onde não há processos encarnatórios de espíritos. São princípios inteligentes se relacionando ali através do mineral, do vegetal e do animal. A gente tem os mundos de provas e expiações, que são os lugares onde aquele sujeito, aquele princípio inteligente, se percebeu como inteligência, como ser, e aí a partir dali ele começa um desafio exatamente de entender o que é bom e o que é mal, e fazer a escolha. Na medida que ele faz essa escolha, quando ele passa a ser um optante pelo bem, ou seja, o que preside as suas decisões não são mais as escolhas da fruição, do orgulho, do egoísmo, e sim as expressões que favoreçam o coletivo, então ele ganha um novo patamar de encarnações, que seriam os mundos de regeneração, que são mundos onde, primeiramente, esses espíritos vão descansar das refregas anteriores, porque estão exaustos. E segundo, vão ter a oportunidade de continuar exercitando e desenvolvendo competências, mas já não fazem mais opção pelo mal. Depois disso, a gente tem os mundos felizes. Nessa gradação, a gente ainda está discutindo de encarnações. E, em última análise, a gente tem estes espíritos que estão livres destes contextos reencarnatórios, que seriam os espíritos puros, que assumem para si o trabalho, eu ia dizer missionário, mas não um exercício missionário, porque não pressupõe reencarnação. Esse exercício de grande expertise de constituir ambientes através dos quais os princípios inteligentes possam se desenvolver, ou seja, de conduzir esses processos de despertamento das inteligências. A gente está sempre falando, né, das escalas e a gente acaba não falando muito delas, e elas não estão tão claramente colocadas no Livro dos Espíritos, elas estão melhor ali no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, vale a pena. Júpiter está na narrativa das pesquisas que Kardec levantou na Revista Espírita, e Capela é um livro à parte, é um livro subsidiário, que a gente chama, é um livro de Emmanuel. Ele fala no livro A Caminho da Luz, ele fala muito sobre essa questão dos exilados de Capela. Alguns espíritos nos dizem que nós recebemos exilados de outros mundos. E a gente tem notícias também que o tempo todo a gente está não só promovendo a emigração de espíritos que estão acima ou abaixo da normal, mas nós estamos também o tempo todo recebendo outros espíritos que vêm somar. Está inclusive na moda agora a gente falar desses espíritos iluminados que vêm para cá com esse potencial gigantesco para dar uma acelerada no nosso processo de estabelecimento de um mundo de regeneração. No movimento espírita, a gente começou a transitar essa data como sendo a data limite. Eu, pessoalmente, eu acredito que datas são importantes, mas elas são importantes como marcos de tendências. Eu acho que a conta da data passou já, né? Eu não sei vocês, mas eu continuo vendo mal acontecendo à minha volta. Então, eu acho que, de alguma forma, essa data deve ter sido recalculada pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias decisões. A afirmação do Chico tinha a ver com isso. Segundo alguns pensadores espiritualistas que se apropriam das falas do movimento espírita, a nossa capacidade de não ter promovido a Terceira Guerra Mundial foi decisiva na não extinção da vida no planeta. Então, tem uma galera que faz essa leitura. Tem uma galera que faz uma leitura parecida, mas que diz assim: olha, foi dada uma moratória, porque a gente não se explodiu na Terceira Guerra, mas ainda não estamos muito longe disso. Então a gente está aí em xeque. Tem uma galera que diz que não tem nada a ver, mas o movimento espírita, propriamente dito, nem gosta muito de discutir essa história da data limite. Exatamente por conta disso. A gente gosta dessas coisas apocalípticas, né? Aí vamos esperar o último dia do calendário asteca, que vai ser o fim do mundo. Aí virou o dia e nada diferente aconteceu e continuamos na mesma situação. E agora, né? Então, para nós não nos comprometermos, o movimento espírita, de um modo geral, não avança sistematicamente sobre a data, mas usa essa demarcação como uma reflexão importante da urgência da nossa transformação moral, da mudança da forma de agir e pensar das nossas instituições, dizendo para a gente assim: olha, o relógio está contando. E conforme o próprio Chico colocou, não só a data limite, mas assim, tem muitos espíritos que já não estão mais aqui com a gente, que já perderam essa cola. Até brinco, eu luto muito para ficar que nem naquela coisa do filme de ação, tá? Descendo a porta, o cara sai rastejando e dá um pulo, mergulho rasante debaixo da porta nos últimos milímetros. Esse sou eu. Tentando a todo custo passar debaixo da porta para não ficar para trás. De certa forma, nós espíritas acabamos pensando sobre essa urgência nesse modelo. E aí a gente aplica uma urgência, um certo desespero, a gente se perde nas nossas culpas e a gente esquece que a lei é de misericórdia e tudo bem se a gente perdeu o bonde. É interessante pensar nisso, não estou dizendo assim, não estou sendo defensor da ideia tipo, não, então ó, vamos fazer o seguinte, deixa para a próxima encarnação, deixa para o próximo mundo, que nesse não deu certo. Não é isso. Mas talvez a gente consiga caminhar com mais qualidade de vida se nós nos desprendermos dessa urgência artificial de uma data para pensarmos efetivamente no autoconhecimento, no abraço às nossas sombras, numa caminhada progressiva e constante. Agora, essa é uma leitura já bem mais moderna, bem mais recente, que o Espiritismo vem começando a fazer, tentando se apropriar exatamente dessa ideia de que somos espíritos imortais, né? Então, ok, vamos com pressa, vamos, mas o fato de eu ser degredado deste mundo não significa que eu não possa voltar para ele. E esse é outro dado importante também. Eu posso retornar a ele desde que haja utilidade neste movimento. Os próprios exilados de Capela, quando a gente lê o livro, a gente vê claramente isso. À medida que os espíritos foram conseguindo restabelecer o patamar equivalente aos seus colegas que ficaram lá naquele outro mundo, eles foram se retirando daqui e sendo conduzidos para lá de volta. Então tem essa minúcia de que as ligações de afeto, as relações espirituais contam no estabelecimento destas sociedades planetárias, pelo menos enquanto a gente ainda estiver apegado a esses nossos contextos materiais.
Alguns comentários aqui, e depois a gente vai seguir também com algumas perguntas do Zoom. Em relação à pergunta do encarnado versus desencarnado, é interessante a gente pensar, porque a gente pode chegar a uma falsa conclusão de que uma invalida a outra, ou pelo menos pensar que existe essa possibilidade. Porque se a gente começa a entender que existem níveis diferentes de aprendizado que a gente precisa passar, alguns a gente só vai conseguir passar enquanto encarnado. E outros como desencarnado. Então vamos pensar assim: se a gente fosse estudar um livro, eu não preciso necessariamente estar encarnado para estudar esse livro. Eu poderia estudar esse livro desencarnado. Mas vamos dizer que eu preciso ter uma relação conjugal com alguém, aprender a me relacionar com uma pessoa, tolerar as imperfeições, as dificuldades. Como o Guilherme trouxe o exemplo daquela pessoa que vai lá fustigar a nossa paciência. Em todas as relações, sejam um namoro, um casamento, uma parceria, um trabalho, uma sociedade, a gente vai estar sendo provocado a nos conhecermos melhor através do outro que serve como espelho. Então, nessa relação, muitas vezes a gente vai estar submetido à experiência da matéria para que aí a matéria possa proporcionar esse tipo de aprendizado e aí sim, adiantamento, progresso. Já a revisão dessa experiência é que aí a gente volta na questão da consciência espiritual. Quando eu já não estou mais ligado à questão da matéria, eu consigo observar aquela experiência na qual eu tive uma série de aprendizados, uma série de insights, vamos dizer assim, novas formas de ver, e me colocou numa situação que eu permito que eu a olhe de um outro ponto de vista. Então, as duas são complementares e não antagônicas. Então, nesse sentido, a gente junta que é tudo uma coisa só, as necessidades elas acabam sendo diferentes. Então, é muito bom que você trouxe esse ponto, porque isso ajuda a deixar cada vez mais transparente essa dinâmica. Então, qual é o tipo da experiência que a gente precisa ter? A questão da data limite, inclusive tem um documentário sobre isso, não sei se você já assistiu, mas agora teoricamente já está descontextualizado, né? Porque a data já passou, mas era muita questão da Terceira Guerra que o Guilherme trouxe, e também o desenvolvimento de ONGs, empresas sociais, trabalhos sociais, um desenvolvimento aí sim da questão da consciência nossa enquanto humanidade encarnada no planeta. O que que a gente vai fazer durante esse período estaria determinando, vamos dizer, entre aspas, o nosso futuro, no sentido de para onde a gente estaria indo. O Guilherme, eu cheguei a mandar para ele, fazendo só uma parte aqui, não é espírita, só para comentar, fazer um paralelo, mas existe um artigo que eu li esses dias que haveria ainda uma previsão de Nostradamus para que até o final deste ano houvesse uma terceira nova guerra mundial. Então, descontextualizando aqui do que a gente está estudando, existem ainda novas datas limites acontecendo de diferentes fontes, sobre diferentes objetivos, e pelo visto eu acho que a gente vai estar sempre sujeito de alguma forma a esse tipo de colocação. Então, a questão mais importante talvez seja não a veracidade dessas questões, mas o que que a gente pode tirar de útil dentro desse processo para a gente poder melhorar nós como grupo. A questão do Hawkins também fala bastante na questão da evolução espiritual. Quando você resgatar lá as questões, você vai ter mais um ponto aí para juntar esse raciocínio. Na pergunta sobre Júpiter, na questão 188 que a gente está estudando no encontro de hoje, nas notas aqui da edição da FEB, ela traz uns comentários, uma contextualização falando em Júpiter, que aí mais uma fonte de referência fala em Marte e fala em Júpiter. E alguns comentários que eu poderia fazer adicional é o seguinte: sobre o tema de hoje, o espírito ele não retrograda, como a gente vem estudando em diferentes encontros. E aí, como a gente está em época de Olimpíadas, se a gente pensasse que aquela pessoa que chegasse em todas as Olimpíadas e sempre tirasse ouro, seria o primeiro, seria uma só, né? Em 8 bilhões a gente teria só um sempre tirando ouro. Seria inviável, impossível. Mas se houvesse a possibilidade daquele espírito encarnado, sempre naquela prova, sempre ser o primeiro e o melhor, ele estaria chegando no máximo do seu potencial, como a gente falou um outro dia, já que ele já não erra mais, ou seja, ele só acerta. Aí é uma conquista que ele não consegue mais estar variando para trás, se isso fosse possível. Então, olha só como a gente está longe disso, dentro das nossas possibilidades hoje encarnadas. Mas a gente tem que entender que a competição não é com os outros. Então, a gente está trabalhando conosco mesmo. Então, a gente não está numa Olimpíada que eu tenho que ganhar do fulano, do ciclano, do país tal, ou uma competição esportiva. A gente está trabalhando a nossa individualidade no nosso próprio ritmo de desenvolvimento que a gente vai trazendo dentro das nossas possibilidades. E aí, para não entrar naquela fala que a gente já conversou em outros encontros, que isso gere ansiedade, que a gente viva num mundo sob pressão, de que a gente tem que fazer e acontecer, etc. A gente não está trabalhando a questão do fazer como quantidade. A gente teria que pensar mais em qualidade. O que é que eu estou atingindo ao fazer certa questão? Essa atitude minha está beneficiando a mim apenas, está beneficiando também ao outro, está beneficiando todo, está beneficiando o planeta. Como é que a gente está se posicionando perante a vida e as oportunidades que são trazidas? Mas o ritmo, como no estudo do encontro de hoje fala no Livro dos Espíritos, é caminhar depressa, que é dito aqui. Se a gente entender o que significa o caminhar depressa, é eu sair fazendo várias coisas estabanado, não sabendo, atropelando todo mundo, prejudicando as relações, prejudicando o planeta, ou seria mais eu estar caminhando em sintonia com as leis de Deus, com o que a gente vai estudar muito também no segundo livro dos Espíritos, no ano que vem, as leis morais, e entender que a gente está num sentido de alinhamento, de afinidade, e aí sim a gente está caminhando depressa. Então, o depressa é muito importante a gente contextualizar para evitar uma leitura que possa desvirtuar do que está sendo almejado. E no próprio tema de hoje também diz assim: o que se quer é caminhar para Deus. Então, se a gente entender que esse alinhamento vai nos ajudar a caminhar para Deus, independente do ritmo, se a gente estiver na direção certa, ou seja, o vetor, o móvel, estiver alinhado, e a intensidade que aí a gente imprimir, que aí teria relação com a velocidade, aí a gente está andando rápido na direção correta, porque muitas vezes não adianta a gente caminhar rápido na direção que não é a mais adequada. Fazendo também uma ressalva que todas as experiências são válidas. Então não há desperdício. Então, independente se a gente for mesmo na direção que não seja a esperada de momento, ainda assim a gente está colhendo aprendizado, está se desenvolvendo e progredindo.
Você vê que a gente não combina só a camisa, né? O que ele estava falando, eu estava aqui já esperando para completar exatamente essa ideia, né? Como é que a gente se posiciona, né? Porque a gente tem muito essa coisa, esse olhar utilitarista, esse lugar do 100% de acerto. Mas o que é a medida do acerto? O Evangelho nos traz esse olhar, e eu acho que é importante a gente demarcar ele aqui. O acerto não é fazer aquilo que o João Evangelista disse que eu tinha que fazer. O acerto é nesse meu diálogo eu com o sagrado. O que que a minha consciência diz que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo? Essa medida é que a gente tem que ter atenção. Porque muitas vezes a gente acha que deveria ter feito X e não fez porque foi conveniente, porque estava com preguiça. Tinha risco, e aí a gente fica nessa fronteira. Então, essa medida do melhor a fazer a cada momento ela é dada sempre nesse diálogo entre nós e Deus, onde fica estabelecido ali a ideia do dever moral. E muitas vezes a gente tem se perdido na nossa sociedade por conta de discursos religiosos que colocam um conjunto de normas e de regras a serem cumpridas e de metas a serem batidas, quantidade de convertidos, volume de dízimo, etc. Né? 15 mil marcações, inclusive marcações pessoais, tipo, ah, eu não falo mais mentira, então já estou de boa. Mas espera aí, quem disse que mentira era uma questão para mim, moralmente falando? Se não é, então esse não é um marcador válido. Se eu me incomodo com a mentira, se a minha consciência me determina que essa postura não está adequada, então eu preciso transformar essa atitude. Isso é o caminhar depressa. É muito mais sentirmos como é que essas leis de Deus estão reverberando no nosso coração e como é que eu estou me empenhando para ir em direção a esse movimento. Porque ficar tirando ouro a cada Olimpíada pressupõe, embora impossível, pressupõe também um marcador impressionante, porque a cada ano eu bato o meu recorde, então o próximo sarrafo vai ser mais difícil. Então é esse movimento mesmo, da gente perceber que não é eu atingindo a perfeição de Jesus, é eu atingindo a minha perfeição, eu atingindo o meu melhor. E aí eu estou caminhando lentamente à medida em que eu não estou me empenhando em compreender como é que essa consciência está me ditando a postura. Como é que essas incoerências que eu estabeleço com relação ao meu próprio sentimento. A doutrina nos ajuda muito a pensar exatamente sobre isso. Esse marcador, ele é muito individual. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né, na hora que a gente vai avaliar essa coisa do depressa ou devagar, porque, de repente, o devagar do Luiz, para ele, é extremamente rápido, e para mim é lento. E não tem erro. Cada um tem a sua medida.
Perguntas do Zoom. Assim como Capela, há relatos de que outros mundos enviem espíritos para encarnar na Terra. Quais seriam eles? Com que propósito? Aí uma outra questão. Então, o que dizer dos países bélicos, como a Rússia, Coreia do Norte, Oriente Médio e agora a Venezuela? Vejo que os líderes impõem os seus desejos de poder acima do coletivo, mas as nações não desejam essas guerras e nem essas lideranças. Logo, como fica essa questão? Como pode apenas um líder se impor acima do desejo de melhora da maioria, causando guerras, se for preciso, sendo que o desejo da nação é de evolução?
Nesse ponto que você colocou sobre os marcadores, a consciência, né, você deu o exemplo, ah, não é para fazer de repente aquilo que João Evangelista falou que deveria ser feito. Aí a dúvida que me fica é, se a gente pega os ensinamentos de Jesus como um guia moral, tá? Que seriam os marcadores, como fazer então para a gente poder ampliar essa nossa consciência, respeitando o nosso ritmo, óbvio, mas ao mesmo tempo sempre, assim, peraí, deixa eu reformular um ponto. Porque muitas pessoas não têm a consciência, de repente, que poderiam ou deveriam melhorar em determinados aspectos morais. Se a gente não tivesse esses marcadores, como é que fica?
Por que será que esses marcadores foram postos? Jesus não saía pregando de graça, né? Ele sempre partia das questões que surgiam ali. Então, de certa forma, eu entendo que esses marcadores postos são marcadores acessíveis. Ele está mapeando que existe um sofrimento, existe uma angústia naquele grupo. E aí, diante daquela angústia, ele vai lá pontualmente e diz assim: olha. Isso aqui, talvez você precise olhar para este aspecto. Aí nasce o marcador. Jesus sabia fazer isso muito bem. Mas mesmo assim, houve quem dissesse assim: esse cara é um palhaço, esse cara é louco, esse cara não tem nada a ver. E ignoraram sumariamente, porque aquela fala dele não reverberava nos seus corações. Então, eu acho que o grande movimento é esse. Ao invés de nós comprarmos gratuitamente esses marcadores, a gente perceber se de alguma forma eles estão reverberando na gente. O principal indício que eu preciso de um marcador: eu estou em sofrimento. Não estou satisfeito, não estou dormindo direito, estou doente, estou deprimido, tô fora de controle, tô entregue ao vício. Aí tem diversas questões que mostram assim, este ser humano não está bem. Então a gente precisa começar a fazer uma avaliação e buscar marcadores que nos ajudem. E é assim, o sujeito está deprimido. Quando eu estava deprimido, eu precisava de marcadores. Eu tinha uma tabelinha marcando quantos banhos eu tomava por semana, quantas refeições eu fazia por dia. Porque aquilo eram marcadores que me ajudavam a me aproximar do que o meu organismo não estava sendo atendido. Eu comprei aquele discurso de um especialista que diz assim, olha, esse negócio que você está tendo aí, você vai melhorar se você fizer assim, assim, assado, tomar o remédio assim, assim, assado, tiver esse comportamento. Diante do desespero de que eu não tinha solução, eu comprei a fala dele e comecei a tentar implementar aqueles marcadores. Alguns eu descartei, não faziam sentido. Outros eu percebi que tinham a lógica e aí fui atrás. Então, assim, não é dizer, ah, o que João Evangelista diz não se escreve. Não, não é isso. Mas é não assumir cegamente o que João Evangelista diz. Faz sentido, de alguma forma, estar dialogando com as minhas dinâmicas, com as minhas dificuldades, com as minhas dores, com os meus problemas? Porque há uma chance muito grande, dado o nível de desenvolvimento espiritual de João Evangelista, há uma chance muito grande que ele tenha sido muito preciso na definição de marcadores para a grande maioria. Mas, de repente, um doutor Bezerra de Menezes vai estar perdendo o tempo dele botando marcadores propostos por João para caminhar. Porque aquelas questões para ele não são mais questões. Tem um relato, acho que está no Céu e Inferno, se não me falha a memória. O espírito encarnou, era um espírito boníssimo, fez muita caridade, desencarnou, achando que não precisava mais reencarnar. Aí o mentor diz assim, ó, vai ter que reencarnar de novo. Mas como? Eu fiz tanta caridade, eu costurei para todos os pobres, né? Me dediquei. É, mas você desperdiçou linha. Vocês conseguem imaginar isso? Desculpa, mas linha é o menor das preocupações na minha concepção. Eu vou desperdiçar botão, eu vou desperdiçar zíper. Linha? Tecido? Olha a régua que foi definida para aquele espírito. Jesus diz assim, perdoa 70 vezes 7 vezes, perdoa o seu inimigo. Olha, amar o inimigo é só não desejar o mal dele. Para a grande média, para a normal do planeta, possivelmente essa é uma questão importante. Mas para Bezerra de Menezes, isso é pouco. Porque ele está acima da média. Então assim, mas pô, você está falando isso aí, então eu estou resolvido. Não tem mais problema, porque isso aí eu já resolvi, eu não desejo mal de ninguém. Percebe? Então, eu acho que essa coisa da gente localizar os marcadores tem muito a ver em nós percebermos, primeiramente, quais são as nossas dores. Se eu não tenho dor de cabeça, eu vou tomar remédio de dor de cabeça para quê? E muitas vezes a gente tem se movimentado na nossa sociedade exatamente assim. Ah, porque tem alto índice de câncer de mama na minha família, então eu vou lá e arranco meu seio para não ter chance de ter câncer de mama. Faz sentido? Para aquele espírito, de repente, faz. Mas na minha cabeça, você extirpar uma parte do seu organismo que está saudável, você vai gerar algum dano de alguma forma. Então, eu tenho que tomar cuidado com os marcadores. Nesse sentido, o que que reverbera? O que que diz a minha dor? A minha dor é relacional? A minha dor é de apego? A minha dor é de raiva? Por onde é que transita? Porque se eu perco a paciência no trânsito, será que vai adiantar eu deixar de estar no trânsito e passar a ser um caminhante? Talvez funcione. Ah, mas esse é o nosso desafio. E subindo o nosso nível de consciência cada vez mais. Então, é um exercício constante de nos perguntarmos, de nos observarmos, de acharmos esta voz que está dentro de nós. Porque nessa voz tem a nossa consciência espiritual, que a gente não está atento, e tem a voz dos nossos mentores espirituais, fazendo reverberar toda a lei de Deus nos seus contextos de misericórdia. Então a gente precisa ser observador de nós mesmos, dos nossos sintomas, das nossas crises, dos nossos contextos, para aos poucos irmos nos questionando, mas por que será que essa situação sempre acontece? Por que que isso sempre se repete? Por que que eu tenho dificuldade de lidar com esta situação? E aí a gente vai buscando marcadores que nos ajudem.
Marcadores são aquilo que vocês já pegaram, que marca as dores, ou, porque você falou, foi nessa linha. A gente tem a pergunta dos países, tem umas outras questões desse capítulo que a gente pode aprofundar um pouco mais desse tema na semana que vem.
Só para não deixar sem resposta essa questão dos governantes, será realmente que é só da vontade do governante que as guerras se estabelecem? Será que realmente não acaba sendo conveniente ou não me posicionar de forma contrária a determinado sistema? A gente muitas vezes fala do opressor, mas a gente esquece que muitas vezes só existe um opressor porque existe alguém que tem esse entendimento de ser oprimido. É uma relação de conjunto. Esse sujeito só chegou naquela posição e só não foi destituído porque existem forças que o levaram até lá. Então há um acordo social coletivo de alguma forma. Por mais força que nós fizéssemos para dissuadir Jesus, ninguém conseguiu tirar Jesus do trilho dele. Por mais investimento que a nossa sociedade fizesse para retirar Francisco de Assis da sua linha, para retirar Gandhi da sua linha, essas pessoas sempre acharam alternativas dentro de seus princípios e valores para agir. A gente está dentro de um movimento sistêmico, está tudo interligado. A lei de Deus permite que aconteça, porque de alguma forma esse acontecimento está sendo respaldado pelas nossas imperfeições, pelos nossos orgulhos, pelos nossos egoísmos, pela nossa timidez do bem, pela nossa incerteza sobre a imortalidade da alma, porque vai que realmente eu não sou um espírito imortal. Eu prefiro não pagar para ver. Então eu não vou desafiar, não vou colocar a minha vida em risco, porque vai que. Nós estamos dentro de um cenário, de um mundo de escassez. E dentro desse mundo de escassez, as relações materiais são muito importantes, sim. E é natural que a gente entenda esse sistema. Vai chegar um momento em que a opção da guerra não será uma opção. Até a gente chegar nesse patamar, a gente vai negociar formas menos belicosas, formas mais éticas de fazer guerra. E eu acho que esse é ainda o nosso indício, realmente. A gente pensar que um sujeito como esses governantes que estão aí fazendo guerra podem, inclusive, ser reeleitos, tem um significativo na nossa sociedade. Nós caçamos um presidente por corrupção e colocamos ele de volta no Congresso. Isso é significativo dos nossos jogos de interesse, das nossas dificuldades de sermos coerentes com os valores, com os padrões. Então, eu acho que tudo isso está dentro de um cenário natural de relações. Esses contextos de dor e sofrimento se estabelecem, muitas vezes, por expressões inconscientes nossas, mas que estão reverberando as nossas próprias questões espirituais. Eu lembro o Marlio falando que o indicativo para ele de que ele era um espírito imperfeito foi na época do sequestro do ônibus 174. Não sei se vocês se lembram desse evento. O ônibus no Jardim Botânico, né? O sequestrador lá com a menina, ele armado dentro do ônibus. E o Marlio diz: eu sabia o momento exato que tinha que puxar o gatilho para matar o cara. Ele não tinha outra solução para resolver o conflito a não ser matar o assaltante. Ali ele diz: eu me dei conta que eu sou um espírito imperfeito. Porque a gente ainda tem essas vias de produção de sofrimento e de dor num equilíbrio para pensar assim: qual é a dor mais suportável nesse contexto. E aí, em função disso, a gente elege determinados políticos, a gente concede que se entre em guerra, a gente vai lutar pela pátria. E aí vamos para a guerra. Mas, gente, contrassenso, vocês pararam para pensar? A gente está discutindo a existência de uma cultura sob o custo de matar outras pessoas. Mas a pátria ainda é um sentimento. E não é só a pátria. Por muito menos se mata. Tem flamenguista matando vascaíno e vice-versa. Não precisa nem falar de pátria, a gente está falando só de time. Então, é esse sentimento que faz com que nós ainda elejamos governantes que nos conduzem à guerra. Porque, de alguma forma, ele está reverberando o nosso inconsciente belicoso, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E talvez esse seja um desafio para a gente. É merecimento, é exatamente isso. É porque a gente pensa no merecimento como algo positivo, mas é merecimento no sentido amplo da palavra. Nós ainda precisamos desta situação dolorosa para resolver. Não vai ter Jesus lá na frente com um fuzil na mão. Jesus não vai se prestar esse serviço, mas tem quem se preste. E aí a lei permite, porque é do merecimento. a gente ainda precisa destas situações para nos conscientizarmos. Então, a lei responde conforme o que a gente está esperando. Então, a gente só tem que aumentar um pouquinho o nosso grau de exigência com relação a nós mesmos, com relação à sociedade, para que a gente vá discutindo novos jogos. Eu terminei uma série agora chamada Fallout no Netflix. E é muito interessante. É uma minissérie, são poucos episódios. Vale a pena vocês darem uma olhada. Tem uma discussão ali sobre consumismo, capitalismo, capitalismo voraz, respeito, ética. Muito interessante. E aí, em determinado momento, há uma situação lá em que a protagonista meio que mata ou machuca muito uma pessoa da comunidade. E aí você diz assim: pronto, agora, dentro da comunidade, todo mundo era bonzinho, né? Todo mundo sorri, todo mundo abre possibilidades, todo mundo te trata bem. Aí você diz: não, agora o caldo vai entornar, porque reuniram a comunidade inteira, botaram a mulher no centro, amarrada, o cara tá segurando uma espada, agora ela roda. Aí a condenação. Nós te condenamos ao degredo. Você vai ter que sair da comunidade. Mas a gente está preocupado com o teu bem-estar. Então toma aqui um suprimento de comida para você levar e não passar fome de imediato. Quantas vezes nós temos essa condição de pensar sobre o criminoso na nossa sociedade? Pouquíssimas. Se o cara ganhar prisão perpétua, a gente diz assim, hein? Foi pouco. Tinha que cumprir duas prisões perpétuas. Se assim, ah, foi a pena máxima para aquele crime. Ah, foi julgado errado. Tinha que ter sido uma classificação de crime que desse uma condenação maior, porque aquela condenação é pouca. A gente está sempre procurando a dor e a angústia do outro, enquanto sociedade. Talvez o nosso desafio seja começar a buscar formas mais humanizadas de lidarmos com o pensamento diferente do outro, de lidarmos com a ação do outro que nos afeta. Mas no mundo de escassez, com todo o medo da morte que nós vivenciamos, talvez ainda seja muito difícil aceitar ou assumir outras formas de ser. E aí surgem as guerras, surgem as violências urbanas como merecimento. Literalmente. É a lei nos respondendo na medida daquilo que a gente consegue receber para refletir. Quem sabe por ali a gente vai pensando de outras formas.
A gente encerrar pensando em Jesus, vamos lembrar que, como o Guilherme trouxe, Jesus não se deixou levar por nada, tanto que, ao fazer a possibilidade da sua própria transição conscientemente, ele continuou trabalhando imediatamente. E, nesse sentido, a gente agradece a possibilidade de estarmos aqui hoje.
É isso, gente. Vamos fazer nossa prece, então. Nesse momento, que possamos trazer ao nosso coração a figura dos ícones de nossas vidas que simbolizem a misericórdia, a paz, a união, que possam nos ajudar a elaborarmos o perdão, a elaborarmos a tolerância diante de uma sociedade ainda tão violenta. Que muitas vezes nos agride de formas que nós nem conseguimos perceber de imediato, provocando raivas, ódios, desarmonias em nossos corações. Que possamos contar com estes ícones para revisitarmos estes lugares de nossas insatisfações, de nossas raivas, para que, de alguma forma, possamos canalizar estas energias para a transformação das realidades, da nossa própria realidade, para a construção de respostas mais adequadas ao Evangelho de Jesus, que possamos utilizar essas energias para nos reposicionarmos em nossas relações com o mundo e assim irmos aos poucos, geração a geração, reinventando a nossa humanidade com tons de amor, de tolerância, de caridade, de perdão, de benevolência, estabelecendo campos de relacionamento amorosos e de sustentação, que aos poucos vão minando quaisquer possibilidades de expressão do mal, daquelas situações que nos causam constrangimentos e dores. Chegará o dia que estaremos em um mundo de regeneração, onde estas situações de constrangimento não serão mais presentes. Mas ajuda-nos, amigo Jesus, a construirmos as instituições e as relações que precisamos para chegarmos nesse ponto. Graças a Deus. É isso, gente. Boa semana a todos.